14, na reunião de 4 de setembro, um outro ponto de situação relativamente às negociações com o Fundo Apollo, tendo sido expressa a opinião do Dr. Pedro Sousa Vieira. Nessa reunião foi proposto, e é assim que termina a reunião, e dizem-se que consideram que as propostas da Apollo eram inaceitáveis, e foi pedido ao Dr. Pedro Sousa Vieira que informasse imediatamente a Apollo desse entendimento. O Dr. Vítor Bento disse que ia informar o Banco de Portugal e o Instituto Segundo de Portugal das posições da Apollo e das decisões do Conselho de Administração do novo banco. Isto a 4 de setembro. A 12 de setembro sabemos que foi vendida a Tranquilidade. A 14 é feita uma ata, portanto, numa Assembleia Geral. A 14 é feita a última reunião, 14 de setembro é feita a última reunião com o então à data constituído Conselho de Administração, da qual fazia parte o Sr. Doutor, para ratificar esta venda. A reunião subsequente é 24 de setembro, já com o Sr. Doutor José Eduardo Stock da Cunha. Eu pergunto-lhe, primeiro, qual foi todo o aconselhamento jurídico que foi feito, tendo este enquadramento jurídico e financeiro, sabendo qual era o valor da Tranquilidade, porque já aqui foi dito à saciedade que efetivamente o valor seria superior, e sabemos como é que as coisas são vendidas quando são vendidas ao desbarato, porque é a ideia que fica, inapelavelmente, foi vendido ao preço da uva, independentemente das circunstâncias, porque nós sabemos que há mecanismos de tranquilidade do mercado, mas quais foram esses aconselhamentos jurídicos, que são perturbadores? Porquê é que o Conselho de Administração do Banco de Portugal, depois de ter feito consignar em ata que era uma decisão irrevogável, portanto, e que queriam parar, suspender as negociações escassos dias depois, concretiza essas negociações?
Vou concluir, Sr. Presidente,
se me permitir. Vou já concluir. E se este desidrato desta venda teve a ver com a saída do Conselho de Administração formado pelo Sr. Dr. Vítor Bento, pelo Sr. Doutor e pelo Sr. Dr. José Honório? Se o Sr. Presidente me permitir só mais uma pergunta, porque depois penso que não terei a fazer. Mudando agora de assunto, relativamente à questão do Fundo NAO, de que o Sr. Doutor esteve entre 2008 e 2009, eu pergunto-lhe, e sabendo que o escopo era captar clientes internacionais, o Sr. Doutor já disse isso na audição que fez anteriormente, nesta casa, mas na outra, a Comissão Parlamentar de Inquérito, eu pergunto-lhe, o que é que fazia para captar estes clientes internacionais? Porquê que o Sr. Doutor saiu se até tinha 1% do capital social, portanto, do capital desse fundo, que foi constituído por 200 milhões, sendo que 1% são 2 milhões que lhe terão sido dados, ao que presumo o Sr. Doutor não terá entrado com capital próprio seu, portanto, terá-lhe sido oferecida esta participação. E pergunto qual a ligação com o Eurofin, uma vez que dois dos membros da administração, portanto, do Fundo NAO, pertenciam simultaneamente à Eurofin. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância do tempo. Muito obrigado.
Sr. Dr. Moreira Rato, por favor.
Sim, senhora. Eu vou, então, para começar pela questão da tranquilidade, não é? A questão da tranquilidade, mais uma vez, foi constituída aqui, e a senhora deputada, uma boa parte do que disse foi antes de nós chegarmos, não é? Foi 28 de Abril, que foi concedida esta linha de crédito com vista, com este copenhor das ações da tranquilidade, com vista a cobrir a tal linha de crédito para de colocação de papel comercial da ESI da Rio Forte. O que os nossos advogados nos diziam é que havia realmente, que não era evidente a execução, o próprio reconhecimento do penhor deu trabalho jurídico, não é? E essa foi a grande questão. E, portanto, os nossos advogados, normalmente, em comissão executiva, chamavam-nos a atenção para isso, não é?
Me permite, chamavam a atenção para a possibilidade de os credores do BES poderem vir suscitar, intentar uma ação de impugnação relativamente a este contrato e pelos timings em que ele foi feito, relativamente a isso?
Porque nesse caso,
parece que é uma forma fraudulenta de desvio de fundos. É isso que o Sr. Doutor está
a... Não é isso que me estou a referir. O que eu me estou a referir é ao facto de o penhor ter que ser reconhecido pela Espírito Santo Financial Group, que estava em gestão controlada na altura, não é? Portanto, esse é o desafio, era esse. A Espírito Santo Financial Group estava em gestão controlada e, como, estando em gestão controlada, teria que se... era mais difícil o reconhecimento do penhorio. Eu penso que era essa a questão jurídica que se levantava. A questão das propostas inaceitáveis a 4 de setembro. Nós tivemos a negociar, não é, com a Apollo, e a Apollo propunha cláusulas diferentes ao contrato. Cláusulas essas que, como podem ver nas reuniões da Comissão Executiva, nas atas das reuniões da Comissão Executiva, nós considerávamos inaceitáveis. E nós aceitámos e recusámos várias cláusulas de maneira a proteger
porquê?
O valor...
Senhor
valor...
doutor, desculpe, porquê? Quais eram essas cláusulas e porquê que eram inaceitáveis?
Havia, havia cláusulas de... sim.
Conclua, por favor.
Sim. Quer dizer, havia cláusulas que poderiam envolver ajustamentos futuros de preços se acontecesse algum risco, coisas desse género. Cláusulas desse género. É isso que eu me estou a referir. Portanto, a questão de nós termos saído, que é a sua última pergunta, se a nossa saída tem alguma relação com a venda da Tranquilidade, não tem nenhuma, não. A razão por que nós saímos não tem nada a ver com a venda da Tranquilidade. Portanto, quer dizer, não pesou na nossa decisão essa. Eu acho que a questão, mais uma vez, acho que o processo da venda da Tranquilidade, dadas todas as condicionantes que existia, foi, na minha opinião, bastante muito bem gerido pela Comissão Executiva. E muito bem coadjuvada também do ponto de vista jurídico. A questão do Fundo Now. O Fundo Now era um fundo de clássico, de global macro, não é? E os investidores internacionais que nós contactámos eram os investidores internacionais, os normais, os grandes fundos internacionais, com o auxílio dos bancos de investimento que nos prestavam apoio, como prestam este tipo de fundos, não é? Os maiores bancos de investimento do mundo. Porquê é que saí? Saí porque, não tendo havido performance positiva, não é? Então, tendo havido uma performance positiva do Fundo Now, eu não conseguindo ir buscar, não conseguindo ir buscar fora, investidores fora dos investidores que já tinha, fui-me embora, saí. O capital próprio não me foi oferecido, foi comprado, quando eu saí, devolveram-me, revendi. Não, foi o que aconteceu. Não é? Em relação ao fundo em si, ele tinha administradores não executivos, que foram indicados pela ESAF, que realmente eram, como já disse aqui o seu colega do PAN, membros, eram da Eurofin.
Muito obrigada. Esta última ronda, Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu agradecia que para a terceira ronda, se fossem inscrevendo, por favor, que é para iniciarmos aqui depois a terceira ronda. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Dr. Moreira Rato falou aqui várias vezes como... Eu compreendo, se precisar fazer o intervalo não temos problema nenhum. Não tem, podemos fazer, não seria a primeira vez. Não. Mas é só para pô-lo à vontade, caso necessite desse tempo, acho que não existe essa flexibilidade. Não, eu só quero esclarecer uma coisa, porque o Dr. Moreira Rato disse aqui várias vezes como um ponto de viragem a contratação por parte do Banco de Portugal do BNP Paribas para assessorar a venda do novo banco. Aliás, tive a oportunidade de ler esse documento, que é um documento bastante promocional, digamos assim. Não sei se podemos usar este termo. Mas pergunto-lhe porque a contratação deste assessor financeiro significa que o Banco de Portugal, ainda que indiretamente, tirou o poder ao novo banco para fazer o processo de venda, e o novo banco acreditava que tinha esse poder, caso contrário não teria contratado o Deutsche Bank para fazer a assessoria da venda. Tendo em conta também os compromissos que o Banco de Portugal tinha assumido no passado, nomeadamente no dia 2 de agosto, sobre o processo e o projeto que a administração tinha para o novo banco, a pergunta é que razão é que foi dada? Ou seja, qual foi a explicação que o Banco de Portugal deu à administração do novo banco para ter alterado o projeto de médio prazo, ter contratado um assessor e pôr de lado o compromisso formal ou tácito que tinha sido assumido nos dias antes da resolução, porque há claramente uma mudança de estratégia, e quais foram os motivos que levaram a essa mudança de estratégia.
Eu penso que muito disso tem a ver também com as, condicionantes que vêm da própria diretiva europeia da resolução e a forma como foi passada para a lei portuguesa, não é? Portanto, eu acho que havia um interesse, o Banco de Transição tinha 2 anos, não é? E havia interesse que se conseguisse resolver a situação rapidamente, não é? Já era conhecida 3 de agosto, mas eu acho que pode ter havido pressões que nós não conhecemos, não sei o que é que se passou por trás, mas a realidade é que a certa altura realmente havia essa pressão e houve um assessor financeiro diferente, que foi contratado pelo Fundo de Resolução, com um mandato diferente do nosso. E fomos chamados ao Banco de Portugal para que o assessor nos explicasse o que é que ele precisaria de nós, em que é que nós precisaríamos de coadjuvar num processo de venda, qual seria o nosso papel, e foi isso. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senhora Deputada, terminou a sua ronda? Senhora Deputada, terminou a sua ronda? Obrigada. A terceira ronda são 2 minutos cada, Sr. Deputado, e no final o Sr. Dr. Moreira Rato responde às questões colocadas. Estão inscritos o Sr. Deputado Duarte Alves, o Sr. Deputado Hugo Carneiro e o Sr. Deputado Miguel Matos. Não sei se mais alguém, João Paulo Correia, não sei se mais alguém quer usar da palavra. Então, Sr. Deputado Duarte Alves, por favor. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas uma questão muito curta e que tem a ver com a resposta que me deu na ronda anterior, que é relativamente à relação com este senhor René Beltjans, que estava associado à PwC, que tinha anteriormente avaliado a própria tranquilidade. E a minha pergunta é muito simples. Se conhecia ou não conhecia, sabia ou não sabia, que estava a negociar com este senhor René Beltjans, e se sabia ou não sabia que este senhor estava associado à PwC. É só esta a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro. Por favor, obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Já escalpelizamos muitas das questões que deveriam ter sido colocadas e deixe-me dizer, antes de eu ir à questão, que eu devo fazer aqui um reparo. Eu li atentamente a sua inquirição de há 7 anos atrás e, na altura, observei que muitas das vezes foi evasivo nas questões, o que eu compreendo, porque na altura estávamos a sair do terremoto GES, havia uma auditoria forense em curso e as pessoas, se estiverem de bem, também têm que se defender. Eu compreendo isso. E contrasto muito com a sua intervenção hoje aqui, que nos trouxe muitas respostas às questões que colocou e, portanto, eu gostava de fazer esse reparo. Relativamente as questões são diferentes, Sr. Deputado, se for ver são diferentes. Relativamente à questão que eu lhe gostava de colocar, tem a ver com o nascimento do novo banco. Os estatutos do novo banco, no seu artigo 17º, diziam que a política de gestão deveria ser conduzida de forma comercialmente neutra relativamente às restantes instituições de crédito e para não aumentar os requisitos de fundos próprios. Havia uma nova instituição, novo banco, que deveria ser vendida integralmente ou vendida ao retalho, não é? Podia ser retalhada e vendido diferentes segmentos do negócio dessa instituição. Vimos que mais tarde a primeira venda falhou e, portanto, aquilo que eu lhe pergunto é, quando entrou no novo banco, a expectativa que tinha era esta, era de ser um banco que não podia ter uma política comercial, que estava limitado na venda de ativos acima de 20 milhões de euros, etc. Portanto, qual era o verdadeiro poder que a administração tinha em 2014, quando esteve no novo banco? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Matos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Doutora João Moreira Rato. De facto, agradecer as suas respostas informativas, mas de facto concordar que é lamentável que, em relação às matérias de opinião, partilha apenas as suas opiniões quando são os seus companheiros de partido a comentá-las e se escusa de perguntar quando são os outros. Porque o que isso faz é que depois deixa aqui uma mácula partidária sobre todas as suas declarações que nos obriga a nós a questionar o viés das mesmas. Regressemos ao tema da tranquilidade. Como